a seguridade, né, de que essa pessoa iria proteger, enfim. Você tinha vários aspectos assim que dificultava muito, por isso que os pais, ele dá a filha para casar, era mais uma questão de confiança, né? E não tanto de.
Agressão.
Não, é questão de agressão, não, Mário. É tipo assim, Mário, você tem sua filha. E hoje, para você permitir que ela case com alguém, ó, você é necessário você confiar. Você saber quem é a pessoa, saber quem é a família. Hoje você tem uma rede de informações que ela é mais dinâmica do que antigamente. Então, sem muito isso. Agora, em se falando de patriarcalismo, né? Não sei se essa palavra existe. Patriarcado, Mário. Hoje já não cabe mais. Por exemplo, já não cabe mais você pegar sua filha e negociar como se fazia antes. Aí sim, isso eu concordo e de fato. Já não cabe. Mas quando se fala disso, fala de violência. E aí eu quero chamar a atenção, Mário Augusto, para o comportamento nocivo dos homens. E aí sim que nós devemos combater esse tipo de comportamento em que o homem controla a mulher, regula, quer saber onde está.
Mas
E às vezes eu.
isso aí já justamente era o modelo patriarcal.
Mas o Mário.
Ele controlava, ele tinha autoridade familiar, o controle de propriedade, de licença, ou seja, a mulher não tinha o que
Mas
fazer.
é isso que eu estou lhe
É a
dizendo,
mesma, é quase a mesma coisa.
que na época, uma época, parece que ele estava chamando. Eu estou lhe dizendo que a época hoje já não cabe mais
Isso,
a
esse
esse modelo,
modelo,
por quê?
concordo.
Porque a época era diferente. Tinha-se isso, Mário, mais como uma questão de proteção, não tanto como hoje. Hoje você não quer proteger, você quer apenas dominar. É o domínio pelo domínio. Agora, essa época, não. Você tinha como o domínio como uma questão de proteção, né? Visto que o mundo era um pouco mais hostil do que é hoje. Diga-se de passagem que as pessoas entendem que o mundo antigamente, Mário, era mais hostil do que era menos hostil do que é hoje,
Inclusive a
não é?
questão da violência contra a mulher, né? Quando a gente pega esse recorte do número de feminicídio, essa nomenclatura que foi utilizada para sintetizar, né, essa questão aí dos homicídios referentes às mulheres, quando a gente pega a questão dos números, é justamente que antigamente as mulheres não tinham condições de denunciar. Então isso ficava debaixo do tapete. Isso ficava, na verdade, essa questão, quando você diz assim, poxa, essa informação chega mais rápido, essa é o mundo interligado, a informação ela é muito mais clara. Por exemplo, mesmo a gente tem agora informação, uma brasileira, uma menina que é filha de americano com brasileiros, ela nasceu nos Estados Unidos, mas foi criada aqui na Bahia, acho que na Bahia, 8 anos passou por aqui, depois voltou, tinha um relacionamento com um brasileiro, né, que estava de forma irregular nos Estados Unidos, que tirou a vida dela lá, território americano. Um brasileiro matou uma brasileira, feminicídio no território americano. Aí você diz assim, poxa, bicho, qual a barreira que tem para esses homens? É uma questão cultural, que é inserida, que foi inserida no contexto do nosso povo, infelizmente. Que o cara tá lá. A menina tem tem uma informação cultural da Bahia, do Brasil e dos Estados Unidos. Ele eu não sei. Acho que também já tem muito tempo lá, mas de forma irregular. Mas tirou a vida de uma jovem. Tá aí no
Agora,
noticiário.
esse cara é bandido, viu, Mário?
Ele é bandido,
Esse cara é
bandido.
bandido porque ele já tinha outras transgressões cometidas, não só essa da menina.
Por isso que precisa
É,
pedir, né?
ele já
Por isso
sabia.
que precisa pedir
Aí
os antecedentes, né?
é que vem ferramentas importantíssimas, que inclusive já falamos aqui,
Aqui acho que até agora tá,
que é
o
sobre
TJ
essa
da Bahia.
questão
TJ da
da
Bahia
mulher.
lançou um aplicativo
Pega
que
o
você pode.
nome, né?
Pega
Bota o
o nome,
nome
bota o nome do
ali.
dito cujo lá e aí.
E aí você vai saber o histórico, né, se ele tem. Por isso que é bom as
Se ele já
mulheres.
bateu, se ele bate na mãe.
Mulheres, denunciem. É importante a denúncia, mesmo porque cria-se um catálogo desses caras aí, né, desses bandidos.
E logo ao início,
e você protege outras
e
mulheres.
quando denuncia na primeira agressão,
Entende?
seja ela física, psicológica, o que for, verbal, a primeira, logo de cara, inibe qualquer outras ações. É um efeito cascata, porque quando você, na
Protege.
verdade, você aceita a primeira agressão, a segunda, a terceira, o fim de
Ô,
tudo é
Mário,
feminicídio.
eu tava falando com um amigo meu, ele tava no Japão, E eu tava conversando com ele e disse assim, cara, ele tava no Japão, foi pra China, ele tava descendo do metrô, ele disse assim, rapaz, aqui a gente não pode usar celular no metrô e tal, e quando desceu, eu falo contigo. Aí ele me retornou e disse assim, apontou com uma embalagem aqui de um queimado, um papel, alguma coisa assim. Ele apontou doido pra jogar num lugar aqui, mas aqui não é igual aí não, aqui eu não posso jogar porque o cara aqui, se a gente jogar, ele é uma cara feia e tal, e tem multa. Então, veja bem, como nós somos contagiados, né? O homem, ele é contagiado muito pelo meio.
Pelo meio.
Se nós criarmos um meio hostil para os homens...
Os agressores.
Você entendeu? Percebeu que eu quis chegar? Se nós criarmos um meio hostil para os agressores, sabe? Para homens que são abusadores, que buscam, por algum meio, abusar contra a mulher... de forma psicológica, física, financeira e por aí vai, eu tenho certeza de que nós iremos zerar, Mário, zerar, eu estou dizendo. Né? Se não zerar, chegar a quase zero essas ocorrências de homem que faz isso, porque eles vão ver que a sociedade já não aceita mais.
E você disse muito bem, eu acho que não, hoje não só a prisão, a prisão está, de fato, inibindo aí a ação desses homens agressores, né? Eles, além disso, acho que teria que ter punições também no bolso, né? Na questão da renda, da receita desses homens, principalmente aqueles mais afortunados. A medida ser proporcional, né, Tairone? Quem não tem, né, cometer um crime, vai pagar seu crime proporcionalmente. Mas se o cara tem um dinheirinho, realmente ele paga um pouquinho mais. Se ele tem muito, ele vai pagar muito. Até mesmo para criar as campanhas de conscientização, né? Apoiar as lutas de mulheres vivas, porque isso, de fato, precisamos, a cada momento, tirar isso da sociedade. Né? Você vê a própria cultura brasileira, e como você colocou, é um bandido, é um malandro, o cara não tem território para ele matar, não tem sistema nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na casa, seja qualquer... Onde for, ele vai matar. Já tá nele. Então a gente tem que... como o Tayhane falou, criar esse ambiente hostil para esse tipo de homens que, infelizmente, teimam aí tirar a vida de nossas mulheres aqui no nosso país, seja em onde for. Olha, Tayhane, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que não é louco para brigar com os Estados Unidos e com a China e defendeu que o Brasil deve derrotar as superpotências por meio do estudo, né, e da ciência. Lula declarou que prefere investir em pesquisa, né, e entrar em conflito aí armado ou financeiro com grandes potências. Abre aspas, eu não tenho os aviões, os tanques, as bombas e o dinheiro que eles têm. Fecha aspas, isso ele falou na sociedade, lá num evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em Niterói, Rio de Janeiro.
Presidente, com a devida venha, mas tem que ter. O Brasil tem que começar a investir e pensar nisso.
Também na bomba, né?
Não é questão de, eu vou ter aqui para poder exercer a violência. É questão de proteção. Mário, quando eu era mais novo, né?
Muito jovem,
a minha mãe, de forma sábia, me colocou para fazer um esporte. Né? E ela, eu lembro que minha mãe dizia assim, olha, vou colocar você fazer um esporte para você se proteger, para ninguém te bater na escola, para, né, você não ser motivo de chacota, é uma proteção. Minha mãe não queria que eu saísse batendo em ninguém. E isso me serviu, viu, Mário? Isso me serviu muito, porque como eu sempre fui atleta, quando eu era mais novo, hoje mais não, as muitas obrigações da vida me afastaram, mas eu fui atleta, eu fiz circuito baiano, isso já amedrontava os caras. Então, os caras na rua...
Muito no Balbininho, né?
Os caras na rua não queriam, inclusive eu fui umas duas vezes testado, e os caras viram que o baiano tinha um molho do lado de cá, viu? Quando eu dei umas duas pernadas, né? Teve um, eu lembro uma vez que na Fonte Nova, na antiga Fonte Nova, o cara me deu um murro, do nada, um rapaz olhou pra mim e acho que...
Né? Viu com a cara de otário.
Viu com a cara de otário e tapuco, sentou uma porrada no meu queixo. Eu olhei assim, eu disse, rapaz, como é que... E aí ele veio pra cima, Mário. Quando eu plantei, que ele tomou um golpe do lado de lá, que caiu, saiu embolando. Ele aí saiu embolando pelo carrinho de pipoca.
Não voltou mais.
Mas, gente, quando ele viu o armado mesmo, ele... Não, isso aí é base de quem luta. E eu tava voando, não tá? Eu fazia taekwondo na época, né? Eu tava voando naquela época, novo, menino cheio de vigor. Hoje eu já não aguento mais, né, Mário? Hoje eu já resolvo de outra forma.
Com muito diálogo.
É, hoje eu já resolvo... muita conversa com, pelo amor de Deus. Então, assim, era uma proteção. E o país precisa ter uma proteção. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisa entender que soberania também perpassa por ter o equipamento bélico. Eu quero ver alguém mexer com a Coreia do Norte. Por que Trump não vai desafiar a Coreia do Norte? Agora vá.
E a fala do presidente, eu concordo com você, ela é uma fala importante, porque ele usa a palavra louco, né, para brigar, porque ele sabe da desvantagem que nós temos. Sim. Economicamente e bélicamente, mas ele também usa uma palavra muito boa, né, a questão do estudo da ciência. É uma outra forma também da gente avançar como um país soberano, um país forte. Claro que aliado a isso, eu acho que o estudo, a ciência...
Não, mas o estudo e a ciência realmente leva, porque você precisa ter uma ciência avançada para até
desenvolver
equipamentos mais tecnológicos. Né? Mais...
Concordo.
Entendeu? Realmente. Então, olha o que está passando na Ucrânia, e se o Brasil não tomar cuidado, de fato, essas grandes potências sempre nos verão assim, como subalternos irão sempre, Mário, querer impor...
E nunca é tarde para começar, né, Tairão?
Né? Nunca é tarde, né? Mas outra coisa, eu sairia desse negócio de acordo de não ter uma bomba nuclear e desenvolveria, sim, a tecnologia aqui. Eu sei que é muito difícil, é muito complicado os países, mas o Brasil tem a capacidade.
Quem tem seus engenheiros não libera isso?
Não tem.
E os países que têm, coloca os sabotadores?
Unidos, os Estados Unidos, Mário, quando termina ali a Segunda Guerra Mundial, na verdade, no meio da guerra, os Estados Unidos recrutou muitos alemães para desenvolver o projeto, inclusive o Oppenheimer, que é um filme muito bom, isso, depois muito você puder assistir, o Albert Einstein e o Oppenheimer, que já estavam sendo perseguidos, eram alemães judeus, estavam sendo perseguidos pelo nazismo, e migram para os Estados Unidos, esses foram recrutados, entendeu? E depois muitos cientistas alemães foram recrutados para poder trabalhar nesse projeto, por isso que eles são o que são. O Brasil tem que fazer a mesma coisa,
irmão. O fruto
tem que seduzir esses caras, assim, né? Vem para cá nos ajudar aqui, rapaz, num projeto, nós estamos com um projeto aqui. Se utilizar dessa forma de ser um país pacífico, mas tem nossas bombinhas aqui, nossos negocinhos. Porque quando o cara gritar de lá, fala, vem cá, vai ver. Cá dentro, Trump. Cadê por dentro dos Estados Unidos? Olha só, tem que respeitar
um país desse tamanho. Algumas coisas dos Estados Unidos, eu não digo tudo, porque tem coisas que a gente não tem como se adaptar aqui. Mas a questão realmente desse recrutamento, ele é importante. Aqui no Brasil a gente tem muitos talentos aí que estão presos, né? Cidadãos com conhecimento e usou para malandragem, tem que pagar a justiça mesmo, né? Mas poderia ser recrutado para começar a desenvolver algumas áreas importantes. Por exemplo, um hacker que consegue invadir um sistema bloqueado do governo, esse menino tem que ser colocado a serviço do governo para proteger esse sistema.
Os americanos faziam isso.
Inclusive
o sistema de proteção aos cheques, Mário.
Isso, nasceu nisso.
Um bandidão mesmo dos Estados Unidos que a polícia americana tem. Prenda-me se for capaz.
Com o Leonardo DiCaprio.
Com o Leonardo DiCaprio. Então o cara pegou e disse, não, a gente tem que ter esse cara do lado de cá. E aí recrutou. A gente tentou fazer isso uma vez, não deu muito certo, não. A gente tentou pegar o Lampião para passar. Demos armas a ele, Lampião pegou as armas e usou contra o Estado brasileiro. Talvez seja isso que a gente tenha.
Não, mas ali o Lampião, você sabe, você tocou num assunto muito bom, que eu gosto muito. Lampião foi que ele, na verdade, ele foi armado por alguns estados e para afrontar outros. E com isso, na verdade, ele interferiu, porque uma das coisas que dizem que é a queda de Lampião aqui no Nordeste é justamente pelo início, né, da descoberta de petróleo aqui no Brasil. Sim. Porque ele, como ele era o cara do sertão que afrontava todo mundo, os ingleses queriam fazer a verificação, prospecção do petróleo, e ele impedia isso, porque fazia medo, ninguém queria vir. Então, quando lá o governo federal entende-se que ele estava atrapalhando essas negociatas com o governo inglês, né, faz a perseguição a Lampião. Mas ele tinha, por exemplo, apoio de estados e chave, inclusive da Bahia.
Inclusive da Bahia.
E aí a Bahia, ele pegava na Bahia, ele aí ia contra Pernambuco, né? Aí invadia Rio Grande do Norte, ou seja.
Mas, Mário, todo o grande. Os
grandes tinha essa questão territorial.
Todo terrorista, os grandes terroristas, né, da história, eles sempre tiveram apoio do Estado. Não tem jeito. Sempre tem alguém dentro do Estado que é, de alguma forma, conivente. É, e dá força, porque quando o Estado quer, não tem jeito, esses caras não resistem. E quando o Estado brasileiro quis, desfez esse movimento que eu caracterizo como um movimento terrorista.
Aí, né? Eu vou trazer você, por exemplo, o PCC, a gente fala muito do PCC hoje, mas o PCC teve aval do Estado São Paulo, principalmente naquela rebelião dos presídios, o governo paulista conversa com o PCC para acessar a rebelião. Fez uma negociata. Isso é, inclusive, tem um filme, já que a gente está aqui, né, indicando filmes. Tem lá o Salve Geral, né, que sintetiza muito isso da questão do acordo do governo paulista com o PCC.
Você tá tendo muito tempo para assistir filme, viu, irmão?
Isso é nada, Jorge.
Mas é muito filme, rapaz, esse rapaz assiste, né? Tendo muito tempo, rapaz. Nem o dono da Netflix assiste esses filmes todos aí que você tá assistindo.
E aí, o que chama atenção, Tairone, é justamente isso, que houve esse acordo e não é assim, isso é engraçado que a gente ficava, na verdade, a televisão, e assim, olha, isso é mentira, tá? É tudo mentira, é a ciência, né? Que a ficção que fica imitando a realidade, hoje é diferente, né? Hoje, o que a gente tá vendo nos filmes, né? Inclusive, se você pegar aí o Tropa de Elite 1 e 2, mostrou o Rio de Janeiro, abriu, né, a questão da polícia, do que é o alto comando da polícia, junto com os deputados estaduais e governo do Rio de Janeiro, eles faziam ali. E o próprio filme, ele representa muito isso, deixa muito claro essa forma do governo. E está aí até hoje já mostrando o que é o Rio de Janeiro. O que é o Rio de Janeiro. O filme mostrou antes, né, disso estourar nas grandes mídias, mostrando realmente que o estado do Rio é um estado politicamente, falando assim, falido. E isso tem a ver com o envolvimento, né, do próprio governo com o crime organizado, da questão da própria política enraizada na polícia e fazendo interferência geral em quem vai subir, quem vai descer. Porque o próprio esse filme Salve Geral, que voltando para São Paulo, ele, quando tem aquela rebelião, estoura os presídios de São Paulo, o pessoal queima o chão e até fogo em ônibus para a cidade, de fato, cria um caos. Eles tinham ali juízes, né? Juízes, advogados, políticos, já tudo envolvido. O próprio comando dizia, olha, quem vai subir, quem vai descer, né? Quem vai estar tá em tal comarca, quem não vai estar, facilitando a vida realmente da bandidagem. Então, assim, infelizmente, a gente tem aí a história contada e a coisa de Lampião, quando você trouxe Lampião aí, não é diferente. Mas eu acredito, Tairone, que precisamos sim pegar alguns modelos de alguns países que deram certo nesse aspecto para a gente poder começar realmente melhorar o nosso aspecto também de defesa, proteção e evolução.
E eu acho isso bom, sabe? Eu agradeço ao Donald Trump. Eu agradeço muito ao governo americano.
Ele tá com saldo para agradecer, porque assim, eu gosto.
Não, eu agradeço.
Eu só agradeço quando tá com saldo. Ele tá com saldo.
Olha, tá.
Negativo, na minha concepção com o Brasil,
ele tá com negativo. Olha, a gente precisa ter uma visão além do alcance para as coisas.
Eu não sou comandante daquele visão além do alcance, é de lá, né?
Thundercats. A visão além do alcance.
A minha limitadíssima.
Não.
A minha limitadíssima.
Olha, Mário, eu tenho uma visão além do alcance. Sabe? Para algumas coisas precisamos ter. Eu acho que essas questões do Donald Trump vêm chamar a atenção para algo que nós precisamos ter e que desde Dr. Enéas, ele já falava sobre isso, ele já cantava essa pedra. Sabe por quê, Mário? O mundo caminha e vem caminhando para uma zona cinzenta que eu acho muito perigosa, que vai se estabelecer quem tem força. Entende? Quem tem força. As eras nos mostram isso. Se você que é um professor de história, você lembra da nós tivemos a chamada paz armada, em que os países que já estavam mais preparados bellicamente e que fizeram aquela corrida armamentista se estabeleceram. Porque teve reinos que foram, você lembra muito bem, né? Teve impérios que foram desfeitos por não estarem tão preparados como os outros, né? Isso. Diga-se do Império Turco Otomano e por aí vai. Então, ele nos chama a atenção para sermos um país assim, né? Mais preparados. Então, eu agradeço a isso. Porque
a nação desarmada, ela sempre foi vencida.
Você entendeu? O Donald Trump nos chama essa atenção e talvez isso a gente negligenciou durante muito tempo. E eu acho que agora já está no momento de a gente pensar nisso. Porque é como aquele cara, né, Mário, da sua rua, que está... Toda hora que você passa, ele solta uma piada e ele chama para a mão. Qual é? Qual foi? Você é homem, vem para cá. E você... esse cara faz karatê, rapaz. Fica me chamando para a mão sempre. Eu passo aqui com minha esposa, ele me humilha. Que é o que os Estados Unidos estão fazendo com a gente, né? Que eles são fortes. E aí, tudo é... Aí o que é que Mário Augusto vai fazer? Vai ficar sendo humilhado na frente da esposa e do filho?
Veste uma saia no dia seguinte.
Aí Mário Augusto vai fazer o quê? Peraí, rapaz, vou entrar na aula de boxe ali. Vou entrar na aula de boxe ali de mirinho. E aí vai bater o boxe. Agora vem. Você não é lutador? Vem pra cá agora pra gente medir força. Então o Brasil é... Mário, o Brasil é a potência do Sul. Né? Do Sul global, como a gente chama de Sul global. Mas aqui da América do Sul, o Brasil é potência. Os Estados Unidos têm que nos enxergar com pé de igualdade. Se eles são a potência do Norte, nós somos a potência aqui do Sul. E não é possível que os Estados Unidos ainda nos enxergue com esse olhar de submissão, como se fôssemos subalternos a eles. E não é assim.
E que é, somos, né?
Entendeu? Mas, na realidade, infelizmente, a gente não tem, de fato, a força. Nós somos fracos.
Não temos a bomba. Quem tem a bomba, tem a força.
E diga-se de passagem, viu, Mário? Deixa eu só esclarecer esse assunto, para a gente sair dele e rodar. Eu não estou dizendo aqui para a gente ter uma força bélica para atacar ninguém. Mas é para não sermos atacados.
Se proteger.
Entendeu? É para, da mesma forma que a minha mãe mandou um abraço para a dona Ana, está lá em Salvador. Eu agradeço muito, viu, a minha mãe, porque ela teve uma visão de proteção para mim. Isso foi muito importante na minha infância, porque eu comecei a ser respeitado e tinha cara que não vinha dentro, não, porque sabia que era seria complicado.
Meu malvado
era. Olha, mas eu era respeitado na escola, né? E se precisasse, como uma vez no Luiz Viana, tive que dar um balão nenhum, que os outros viram e já não vieram mais. Se não fosse aquilo, Mário, eu ia sofrer muito na minha infância. Né? Mas graças a essa proteção que... Eu nunca fui pedir brigar, mas os caras também não vinham, não, porque sabia que era complicado.
Um abraço.
Vamos embora.
8h35, voltamos já
com o Papo da Voz. Meu irmão, um abraço. Ele quer me dar um abraço aqui. Vamos lá pro intervalo, que ele quer me abraçar. Vamos
Pronto.
Lá.
Hoje é dia do amigo, né? Pode dar um abraço, não?
Vamos lá.
Dia importante, né? 8h35, voltamos já com o Contato Que Dá Voz, o Contato Que Dá Vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Ciscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Ciscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal, Centro. Ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @ Óticas Paulino.
Óticas Paulino.
É muita coisa, viu? É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
A parceria que garante educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, velho.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Opa, 8:40, 8:40, para a gente aproveitar o tempo aqui, otimizá-lo bastante. Nós vamos já direto aqui com a deputada federal Ivone de Caetano. Bom dia, minha querida, seja bem-vinda aqui mais uma vez. É uma satisfação tê-la aqui no nosso programa sempre, viu?
Bom dia, Mário Augusto, bom dia, Tairone, bom dia para toda a minha Camaçari, toda a região metropolitana, todo o nosso povo da Bahia. É uma alegria, Mário, estar aqui com você hoje, sexta-feira, né?
Quinta. Ainda tem, eu sei que a expectativa da senhora está aí para a convenção do dia 1º, mas ainda tem mais da manhã e depois sábado chega aí.
Pois é.
Mas daqui a pouco a gente vai falar dessa convenção que acontece no sábado, porque de fato a senhora promoveu a conferência Elas Vivem aqui em Camaçari, né, deputado? Eu queria saber qual o principal objetivo dessa iniciativa, quais resultados a senhora espera alcançar?
Pois é, a conferência foi um sucesso. Eu quero desde já agradecer aqui às nossas queridas irmãs, né, as mulheres evangélicas de Camaçari, as pastoras, os pastores, lideranças. Nós fizemos inicialmente a primeira conferência em Salvador, com as mulheres de Salvador, foi um sucesso. E dessa vez aqui em Camaçari, uma conferência que eu disse lá na minha fala, que nasceu do coração de Deus, Mário. E eu estou muito feliz porque as igrejas, as lideranças religiosas tem entendido a urgência desse tema, a necessidade da gente falar sobre a violência, era para falar com nossas mulheres, sobre feminicídio dentro, né, do âmbito evangélico. E foi muito bom. Né? A conferência teve mais de 1.200 pessoas, na maioria mulheres. Nós recebemos lá a pastora Gabriela, que é uma bênção. Né? A Gabriela é uma pastora jovem que viveu com a violência doméstica dentro da casa dela. Né? A mãe dela foi vítima por muito tempo de violência e ela tem falado isso nas pregações dela. E foi muito bom, muito bom. Nós, foi uma noite assim, de louvor, de adoração. Foi uma noite muito especial. E eu estou muito feliz mesmo. Quero mais uma vez agradecer a todas as mulheres que estiveram presentes. E a gente agora vai fazer uma em Candeias, né? Estamos organizando para Candeias. Bom. As igrejas têm me pedido lá, Candeias e Madre de Deus. E vamos fazer em Candeias e na Orla de Camaçari também, para poder reunir as pessoas da Orla e de Candeias, para que possamos também falar sobre isso.
É um tema muito importante, né? A gente estava conversando aqui, tanto eu e Tairão, dois homens na bancada, falando sobre isso, essa questão da violência da mulher. Inclusive um caso que chocou aqui a Bahia mais uma vez, e não aconteceu no território brasileiro, né? Foi uma jovem com dupla cidadania americana e brasileira, onde um outro brasileiro tirou a vida dela em território americano, né? Então, assim, a gente estava discutindo justamente esse assunto, puxou outros assuntos importantes. E a senhora tem defendido, deputada, uma maior participação das igrejas, né, no combate à violência contra a mulher. Queria que a senhora falasse como essa parceria pode funcionar na prática, porque a gente vê que a igreja hoje também é um importante mecanismo da sociedade, né?
Claro, a igreja chega onde a mão do Estado não chega, né? E graças a Deus que a gente tem hoje as igrejas, né, e outras religiões também que estão ali nas comunidades para acolher as pessoas. E a gente tem observado, eu tenho observado nas minhas conversas com as mulheres sobre violência doméstica, que a mulher, quando ela se encontra numa situação de vulnerabilidade, né, seja por conta da violência, por qualquer outra questão, ela recorre logo à igreja. É a primeira porta que ela acha para pedir socorro. Eu costumo dizer que o pastor e a pastora é como que fossem os prefeitos da sua comunidade. Né? Eles têm que ser os prefeitos, têm que ser os psicólogos, têm que ser os médicos muitas vezes, porque é para a igreja que as pessoas vão quando sentem dor, né, quando estão com problema. E aí qual é o papel da igreja hoje? É ter a capacidade de identificar, né, aquela mulher que está sofrendo violência para poder fazer o encaminhamento correto, porque é um desafio. Né? Eu tenho conversado, em especial com os pastores, e eles têm comentado comigo que tem dificuldade, porque às vezes a mulher chega e ela chega ali muito sofrida, né? E ela vai para o pastor para pedir socorro, mas o pastor, ele tem dificuldade de como é que ele vai socorrer. É, primeiro que ele é um pastor homem, né? E ele está lidando com um agressor que é muitas vezes possesso dos ciúmes, né? E aí o pastor bota essa mulher no carro para levar para a delegacia, digamos. O agressor está seguindo. Aí já vai começar a ciumar do pastor. Isso. Aí vai gerar um outro problema. Quantas pessoas, Mário, tiveram suas vidas interrompidas, que um agressor tira por ciúmes, né? Ou porque está ali perto da mulher, que ele acha que é propriedade dele e que ninguém pode estar perto.
Verdade.
Né? Então a gente tem conversado aqui em Camaçari. Graças a Deus, a gente tem uma rede de proteção forte. O prefeito Caetano tem dado toda a estrutura para a secretária Branca Patrícia, que é a secretária da mulher. Eu vim agora falando com a doutora Tereza, nossa delegada da DEAN, que eu quero aproveitar e mandar um abraço. Tem feito um excelente trabalho. Né? E a gente tem, graças a Deus, recebido o apoio das igrejas. Vamos fazer essa grande corrente, combater o feminicídio. A gente precisa de todo mundo com a gente, as igrejas, as escolas, né, toda a sociedade. Tá dando certo, né? A gente tem visto aí os números reduzindo. Eu tenho falado que é uma pauta do governo do presidente Lula. Ontem eu entrei no carro, estava indo para o Bairro da Paz, para um encontro lá, que foi maravilhoso com as mulheres lá do Bairro da Paz. E liguei o rádio, não sei se foi na Líder FM, eu não lembro bem qual foi a rádio, mas tinha lá uma campanha falando do feminicídio. Né, do governo federal,
aqui tem.
Linda que eu tava ouvindo, tá vendo aí você? Isso é bom.
Importante.
Quando a gente já viu isso antes, né? Antes. Hoje na televisão tem uma campanha, nas rádios, todas as rádios passam ali as campanhas, quer dizer, o governo tá chegando junto, tomou para si essa pauta, é uma pauta de governo, e eu como deputada federal lá em Brasília, a única deputada eleita do Partido dos Trabalhadores, não poderia deixar de pautar com muita força, com muita veemência e com muita coragem esse tema.
Meus amigos, 8 horas 47 minutos, 8 e 47, Tairone.
Mário Augusto, eu não poderia deixar de parabenizar a deputada. Lembro muito bem quando nós entrevistamos na antiga 88 pela primeira vez. E hoje eu vejo essa mulher empoderada, forte e que defende uma causa tão necessária. Deixa eu confessar algo. Eu sou egresso de igreja, né? Desde muito novo, na Assembleia de Deus. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre esse tema de violência contra as mulheres dentro da igreja, que é algo tão presente. É a primeira vez que eu vejo alguém defender uma causa tão necessária quanto essa. Então, eu quero parabenizar pela coragem, de um tema que por muitos anos foi tabu, e eu presenciei muito isso, e eu vejo hoje, então eu tenho que parabenizar, porque a senhora foi bastante cirúrgica e é uma referência hoje nessa questão de proteção à mulher. E é disso que nós precisamos, de mulheres fortes, e que tenha essa coragem para proteger as mulheres, principalmente no âmbito das igrejas, Mário, que de fato é muito necessário. Então, eu tenho que parabenizar por ser essa referência e continuar com esse trabalho que é brilhante, belo, e é algo que nós já estávamos falando aqui antes, necessário, e que eu hoje estarei mais engajado ainda nessa questão de proteção de falar contra esses homens que estão abusando, seja no âmbito da igreja ou seja fora dele.
É importante, porque a igreja, Tairone, me perdoe, deputada, fazer um recorte aqui junto com o Tairone também, nosso público ouvinte, a questão de que a igreja, muito na defesa, né, da reconciliação, do casamento, às vezes cometia um erro, né, e dizia assim, olha, vamos dar a segunda chance, vamos tentar reparar o casamento.
Às vezes, muitas vezes cometia
muitas vezes, esses hoje, erros. O entendimento dos pastores, das pastoras, já é diferente. Dizia, olha, a gente vai preservar a vida. Se Sim. não dá, é melhor separar, né, entender, acolher, e vamos mudar essa realidade, porque já chegamos de um ponto de que causa uma doença.
Claro. Vamos orar, mas vamos agir.
Isso, é boa palavra.
Importante. E tem uma coisa que eu quero falar aqui, que a pesquisa, ela mostra que 40%, um pouquinho mais, das mulheres que sofrem violência doméstica são mulheres evangélicas. E aí eu quero fazer um recorte. Não significa, viu, Tairone, que o agressor está na igreja. Boa. Não é isso.
Importante
esse detalhe. Porque a mulher, quando ela começa, geralmente, quando ela começa a viver a violência, ela corre para a igreja para buscar refúgio, para ser acolhida. Não é? Então, muitas vezes, chega na igreja e começa, de fato, a orar, porque todo mundo... E a fé ajuda, a oração também ajuda.
Uma tentativa até de
Mas aí o que acontece? A igreja não estava preparada para poder receber essa mulher, identificar que ela está sofrendo violência e tomar as providências necessárias para que aquela violência não chegue no feminicídio ou não chegue nas vias de fato. Né? A violência passa a ser física, por exemplo. E aí o que acontece? Quando a igreja não identifica isso e a mulher continua na igreja, sofrendo, ali orando, aí chega aquela violência física ou até feminicídio, chega a fazer a ocorrência na delegacia, e lá a agente policial pergunta, qual é a sua religião? Aí eu sou evangélica. Então vai para o número, vai para a pesquisa. Mas o agressor, ele não está na igreja. E é bom a gente dizer isso. Né? É muito raro você ver um casal que ambos são evangélicos e esse casal, entre eles, viver com violência. Né? É bom a gente falar, né? Porque
a informação
é importante. E o que a gente quer agora dizer para a igreja? Vem cá, pastora, vamos conversar. Eu quero lhe orientar para que o senhor possa identificar essa mulher que está sendo vítima de violência, que o senhor possa orar, mas que o senhor possa também agir, né, e tomar as medidas para que essa violência seja interrompida, para que não chegue no feminicídio. Na semana eu conversava com um pastor e ele me dizia de um pastor amigo dele que perdeu a filha vítima do feminicídio. Né? E o pastor lutava, a menina chegava toda roxa e ele perguntava o que é e ela inventava uma coisa, inventava outra. Né? Quando ele descobriu, tentou trazer ela, mas acabou que perdeu a filha dele. Né? O agressor não era da igreja. A filha era evangélica. Então, vai aí para o índice que a gente tem aí, que é mais de 40%. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho que a gente está fazendo. Eu quero poder falar e falar mais.
É uma ação permanente, né, deputada?
Sim. Não, com certeza, Mário. A gente tem que trabalhar dia e noite, porque, de fato, é muito triste a gente abrir o Instagram, né, e todo dia que a gente abre, tem lá um caso de feminicídio. Eu acho que a inteligência artificial fica me pautando. Como eu falo muito de feminicídio, fica muito correndo na minha rede falando sobre isso, né? Mas a gente está junto aí na luta. Eu acho que na medida que a sociedade começa a pautar isso com a necessidade que há de ser pautado com força, com veemência, a gente vai conseguir reduzir esses números, ainda mais agora com o apoio do presidente Lula, que é um grande aliado das mulheres contra a violência.
Vamos lá, meus amigos, 8:53, 8:53 na nossa grande e querida Camaçari. Estamos conversando com a deputada federal Ivoneide Caetano, aqui no nosso programa Contar Direto, da sua rádio Líder FM, da sua TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. Olha, meus amigos, hoje já está reduzindo, até pelo outro projeto, que é o projeto Minha Casa Minha Vida, né? Que já vai ali para o nome, já vai para a mulher, ela tem uma segurança sim, maior do lar. Mas ainda tem mulheres que, diante da violência doméstica, ela sai e deixa tudo para trás, né? Larga tudo. E aí a senhora tem um projeto de lei, eu queria que a senhora falasse sobre isso, esse projeto de lei 2.396, sim, agora de 2026, né? Que cria o auxílio reconstrução do lar, de até R$5.000. Eu queria que você falasse em que estágio está a tramitação e quais as perspectivas de aprovação, deputada.
Pois é, esse projeto é um dos mais importantes. Nós temos vários outros projetos. Eu já estive aqui falando, por exemplo, do projeto que a gente entrou no primeiro ano de mandato nosso sobre o Minha Casa e Minha Vida, né? Que culminou na isenção de pagamento das parcelas para as pessoas do BPC e do Bolsa Família, e que esse projeto acaba beneficiando muitas mulheres, porque você mesmo acabou de dizer, somos nós que mais estamos nesse projeto Minha Casa e Minha Vida. E agora o Reconstrução do Lar, que é um projeto que a gente acabou de protocolar na Câmara Federal, que estou trabalhando com ele, e tenho certeza que ele vai ser aprovado e sancionado pelo presidente Lula, porque é um projeto importante. A gente identificou que a mulher, quando ela é vítima de violência e ela vai fazer a ocorrência, ela sai de casa, às vezes, só com a roupa que está usando, né? Não dá tempo levar nada. Né? E como é que ela vai recomeçar agora? Como é que ela vai alugar uma casa para ela morar? Como é que ela vai alimentar seus filhos? Como é que ela vai comprar um fogão, um liquidificador? Né? Daí veio o nosso projeto, que a gente pede um auxílio de R$5.000, para que essa mulher possa recomeçar a vida dela, né? Pelo menos nas coisas básicas.
Início, né? Aquele início. Pelo momento, o impacto do momento.
Pois né? E eu estou muito confiante, tenho falado sobre esse projeto, tenho certeza que o presidente vai nos ajudar nesse projeto, porque é um projeto que vem e que vai ser muito importante para as mulheres.
Além desse projeto, deputada, quais outras propostas, né, do seu mandato aí, voltados às mulheres, estão em discussão na Câmara dos Deputados?
Pois nós apresentamos um pacote de projetos, né, para as mulheres e também para as famílias atípicas. Ontem, no bairro da Paz, eu conversei com algumas mães atípicas e já saí lá com a ideia de um outro projeto, né, que eu vou até colocar aí, para você que seu programa tem uma grande audiência, para que as mães possam se posicionar aí, porque esse projeto que eu vou entrar agora é muito importante, porque ele vem para garantir que a mãe de uma criança com deficiência ou autista, com qualquer deficiência, ela tem a oportunidade de trabalhar sem perder o BPC do filho, o benefício do filho. Porque hoje a mãe tem um filho, o filho recebe o benefício e ela não pode assinar a carteira. Se ela assinar a carteira, ela perde o benefício. Não dá, né, Mário?
É que o benefício seria para a pessoa com deficiência, né?
Pois é, não é para ela. E você sabe que o benefício não dá para custear as despesas da família toda.
Isso.
E até garantir que a mãe tenha a vida dela, tenha a independência dela, possa trabalhar, possa se formar. A mãe, às vezes, estuda, se forma psicóloga, assistente social, advogada, engenheira, e não pode assinar carteira. Quando ela assina, perde o benefício do filho. E nós vamos apresentar isso em Brasília. Eu estou formulando direitinho esse projeto. Quero aproveitar para pedir sugestões aí aos nossos ouvintes. Mas já protocolamos um outro projeto que eu peço atendimento prioritário para as mães, pais e responsáveis por pessoas com deficiência, né, ou autismo, né? Por exemplo, o acompanhante ou a mãe não é necessariamente a mãe ou o pai, pode ser alguém que cuida de uma criança, porque ela sai de casa para ir na rua, por exemplo, na casa lotérica. Ela deixou em casa alguém que depende dela para cuidar. Então, ela não pode chegar e ficar naquela fila gigante. A gente pede prioridade na fila, entendendo que ela tem que voltar rápido, porque ela tem ali alguém para ela cuidar. Que eu acho um projeto super interessante. E a gente pede, tem um outro projeto também para as famílias atípicas, que é que a gente determina que o SUS ofereça informação clara sobre atendimento e terapias, né? É fila de esperas e medicamentos para pessoas com autismo, facilitando o acesso das famílias ao serviço.
Ou seja, um canal mais exclusivo, né?
Sim.
E mais rápido,
para detalhado. Para que ela possa ser informada aonde ela vai encontrar esses serviços.
É porque a reclamação justamente é essa, né? Às vezes tem um serviço, mas não tem informação, né?
Não tem informação. E eu quero aproveitar para dar informação à nossa policlínica.
Boa,
né? Que a gente acabou de nosso shopping da saúde em Camaçari. Que a gente acabou de inaugurar, que coisa fantástica.
Muito bom, né?
Com um espaço maravilhoso para atender. Também as famílias atípicas vão ter um atendimento especial na nossa policlínica em Camaçari.
Agora, deputada, voltando aqui um pouco à policlínica, ainda teve um recorte, né, vergonhoso do atrasalado, né? Aqueles que estavam tentando politicamente atrapalhar a inauguração daquele mecanismo, equipamento de saúde disponibilizado para o povo de Camaçari. Chega a ser vergonhoso a gente falar sobre isso.
Você falou certo. Né? A palavra é vergonha mesmo, né? O ex-prefeito que não fez quase nada e agora quer impedir...
Liderar isso.
Né? Impedir que o governador, que o presidente Lula, que o prefeito Caetano entregasse um equipamento dessa magnitude que é a policlínica. Um equipamento para atender as pessoas que precisam. Porque ali é para quem precisa. O rico não precisa. O ex-prefeito talvez não precise, deve ter um plano de saúde, sua vida confortável, né? Mas a moradora lá do Buriçatuba, lá das Mangabas, né? Lá do Parque Verde do Satélite, lá dos Piabas, né? Rosa tá ali, que é o nome da zona rural.
Tiririca, Lodo, Taipu.
Pois é, essas pessoas precisam.
Cancelas,
precisam, todo mundo. E um atendimento digno. Porque eu fui lá semana passada com o governador, que ele foi lá tomar vacina. Nosso governador vai tomar vacina aí, vou até tomar a minha também da gripe.
E é um centro de especialidades, né deputado?
Sim.
Não é uma questão, por exemplo, de um hospital porta aberta, de urgência e emergência, é de especialidades. Muitas vezes, principalmente imagens, que o custo é muito alto para um cidadão de um salário médio. Por exemplo, ultrassonografia computadorizada com imagem, aquela coisa toda. Ou seja, isso facilita para a própria rede. E a gente sempre tem discutido, gente, olha... A prevenção é o melhor remédio. E a policlínica está dentro dessa questão de prevenção, não é isso? Porque você vai descobrir certamente ou não um diagnóstico de uma patologia, vai tentar tratar, cuidar, e se cuidar você não vai estar na urgência e na emergência.
Claro, toda vez que a saúde básica funciona, a saúde de alta complexidade, ela fica mais
respira,
tranquila,
né?
Respira. Não é? E a policlínica é esse espaço que você chega a fazer a consulta com o especialista, ali já faz o exame, já pega o resultado, se precisar fazer a cirurgia, já vai ser encaminhado para a cirurgia. No pouco tempo que a policlínica abriu, já chega, salvo engano, a quase 10 mil atendimentos e exames, né? Então é uma coisa fantástica. Essa semana eu fiz uma reunião ali com o vereador Dilson Magalhães. Eu quero mandar um abraço pra Dilson.
Ele tá até ali, eu vi uma carequinha ali, ele ali. Vira aí, a carequinha,
ai, menino. Tá
ali,
tá
ele.
Pedido da policlínica. Muita gente levantou a mão. Pois é. Então isso é muito bom.
Eu vejo
lá... E lembrando que é uma policlínica que tem lá regional, mas só atende Camaçari. O prefeito Caetano disse, não, a gente vai bancar, que eu quero pro meu povo.
Exclusivo pra Camaçari.
Exclusivo, gente. Né? Esse é um prefeito que gosta de gente, né? Gosta de trabalhar e gosta de cuidar das pessoas.
E diante, deputada, dessa questão, né, que a população tenta colocar todo mundo em um bolo só, e eu costumo aqui, como usar uma certa consciência... da gente não generalizar nem de direita, nem de esquerda. Tem muita gente na política, muita gente boa, como também tem muita gente que não defende o povo. E eu vejo na senhora, e não é porque está próximo, que gosta da senhora, que defende, né, o nome da senhora, que continue votando ou não, aqui é uma questão particular minha, se vai votar enquanto cidadão ou não, mas quanto profissional defendo a permanência da senhora, a disputa, porque eu vejo que a senhora tem uma representatividade na Bahia, em Camaçari não é diferente, e para a gente é motivo de muito orgulho. Eu vejo no, na sua fala, no seu semblante, a senhora muda, ou quando a senhora falou das mulheres, a senhora falava de forma, né, muito clara, firme, mas quando a senhora falou da policlínica, a gente viu um brilho no seu olhar, né, de felicidade, de, porque assim, um ano e seis meses de governo, em um processo político muito acirrado, houve muitas covardias também, o dinheiro onde quis falar mais alto, e a cidade estava muito aquém disso, de ter uma saúde cada vez melhor. Eu acredito que não seja ainda ideal para todos nós, mas a população está vendo que já começa a melhorar, a ter um sinal de melhora, e a senhora fala com muita felicidade. É a sensação realmente de, não vou dizer de dever cumprido, porque ainda a senhora ainda tem uma trajetória muito longa pela frente, né? Mas é aquela sensação de que está no caminho certo, deputada?
Mário, eu digo que o presidente Lula dá esse show de gestão, porque é um homem como a gente, é um homem que veio do povo, né, e que sabe as dores do povo. E a gente, mulher, que vive essa cidade, eu peguei o celular que tava fazendo a conta da idade do meu filho, viu, Ramon? Porque a gente acaba esquecendo.
Tá, chegando os 40, Ramon, né?
Pois é. 37 anos, nasceu aqui em Camaçari, ali no hospital Assisto. Com o doutor Varjão. Você lembra dele?
Lembro o nome, eu não cheguei a conhecer, mas o nome é muito famoso da cidade, doutor Varjão.
Pois é, doutor Varjão, o pai de Ramon, à época, trabalhava na Sansui, a gente tinha um plano de saúde, e Ramon nasceu ali no hospital Assisto. Né? Mas logo depois, quando eu me separei do pai de Ramon, a gente perdeu o convênio, né, na época, e eu precisei por muito tempo usar a saúde pública dessa cidade. E Ramon cansava muito quando criança. Toda época de São João, a fumaça, ele cansava e eu tinha que ir para o hospital. A gente ia ali para o Fundo do Bom Preço, ir para o geral. E eu sei como é difícil uma mãe, né? E mãe que sozinha, mãe solo, com um filho pequeno no braço, né? Adoece de noite, faz o quê? Vai para onde? A gente não tinha carro para andar. Era aquele sofrimento.
Tem que ter o acolhimento, né?
Aí você chega hoje em Camaçari, está lá o Pinha. Dos POCs, que Caetano reformou toda. Tá um espetáculo, Mário. Tudo bonito. Ainda tem um carro padronizado, lindo, né, para levar a criança em casa após o atendimento. Isso é muito bom. A gente não tem como não se emocionar e não falar com muita energia, muita vibração, né, e com muita felicidade.
Muito bom.
Porque a gente vê que são políticas públicas que têm melhorado a vida das pessoas. Então, eu fico feliz. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para todas as mães dessa cidade, todas as mulheres. Nosso mandato tem sido um mandato que tem se preocupado muito em melhorar a vida das pessoas, porque a política é para isso, é para melhorar. Não é para melhorar, não vale a pena a política, não é, Mário?
9:04, quero agradecer o carinho e a audiência de todos que estão acompanhando a gente pela TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. Meu muito obrigado a você pelo carinho e pela audiência. A gente retorna aqui amanhã a partir das 7 horas e eu conto com a sua participação. Vamos lá, meus amigos, 9:05, seguimos aqui pela Rádio Líder FM 96,5 e também aí os nossos canais do YouTube, programa Contar Direto e Líder FM 96,5, beleza? Olha, a senhora falou da Alpinha, eu gosto que a gente vai rendendo aqui, né, algumas questões. A gente já parou, já saiu da questão das mulheres, eu tinha uma pergunta a falar a nível de Bahia, mas eu vou aqui para a Alpinha. A gente viu, deputada, o recorte dos últimos 10 anos, e isso é uma tendência... acontece na maioria dos políticos, vou dizer tendência, mas na maioria dos políticos, nem todos agem desta forma, mas no apagamento da história do seu antecessor. Aqui aconteceu, a gente viu a tentativa da Cidade de Saber e outros mecanismos de serviço à população. O Caetano já fez diferente. A Alpinha foi uma Alpinha idealizada pelo grupo ao qual ele antecedeu e ele já reformou.
Melhorou,
já,
né?
Já melhorou, já, sim, unificou ali. Hoje a Santa Casa que toma conta, né?
Sim.
Já tem uma situação ali de que facilita para os funcionários o acesso às duas unidades, tanto a UPA de adulto como a UPA de crianças. Então ele potencializou o atendimento mais ainda para a população, ao invés de fechar como alguns fizeram outrora.
Como tem que ser, gente? Como tem que ser? É a coisa pública, é o dinheiro público. Tem que ter responsabilidade. E Caetano mostrou isso na prática. Aliás, a gente precisa reconhecer o gestor que é Caetano, né? Um cara que sabe fazer gestão, que tem compromisso com as pessoas e com a cidade. E o exemplo aí você acabou de dizer. Cidade do Saber, né? O ex-prefeito, quando assumiu, abandonou, né? Deixou lá jogado. de qualquer jeito, porque tinha a marca de Caetano. Mas Caetano, quando assumiu a prefeitura, as poucas coisas que tinha lá feito pelo ex-prefeito, ele não abandonou, ele melhorou, potencializou, né, e para entregar ao povo. Lembra que a gente pegou a cidade toda com tapume, né, as praças todas fechadas, né, os camelôs tomando conta das calçadas, aquela cidade feia, desorganizada. Caetano chegou, já deu uma roupagem bonita, já arrumou os camelôs no espaço deles, que são importantes, a gente sabe disso, mas colocamos lá e eles estão felizes hoje, vendendo bem, de forma organizada. Caetano cuidou de entregar logo as praças, acabar a obra, entregar, inaugurar, não é? E não só arrumou a UPA, como arrumou a UPA também, que o ex-prefeito deixou 7 anos fechada, né, quando entrou na prefeitura. No último ano, no ano da eleição, correu para inaugurar, inaugurou de qualquer jeito, entregou, teve a chuva, alagou toda, foi lá, arrumou, ajeitou, e graças a Deus funciona e funciona bem. Né? Eu tenho recebido muitos elogios daquela unidade de saúde, e isso é muito importante para a gente. Aliás, Mário, pode anotar aí, Camaçari caminha para ser referência de saúde do SUS no Brasil. Né? O governador tem investido muito nessa cidade na saúde, o presidente Lula também, Caetano também. A gente hoje tem 2 UPAs sendo construídas, a de Abrantes e a de Monte Gordo. A gente tem 3 unidades de saúde que também já está aí para começar a obra. A gente tem o CER4, que já foi autorizado, que vai ser um outro shopping, viu? Do lado do shopping, vou levar para atender a cidade. Enfim, nossa cidade, graças a Deus, se prepara para ser referência de saúde pública no estado da Bahia.
Vamos lá, estamos conversando com a deputada federal Ivone de Caetano e vamos falar a questão do desenvolvimento, né? Que Camaçari, de fato, vive aí um momento de grandes investimentos industriais, deputada. Como a instalação da própria BID hoje é uma realidade para a nossa gente, mas eu queria saber de quais ações seu mandato tem desenvolvido aí para garantir que esses investimentos gerem oportunidade para empregos para homens e mais principalmente para as mulheres.
Ah, nem lhe conto. Essa semana eu tive o privilégio de almoçar na BID com a trabalhadora e com o trabalhador. Gente, foi lindo de ver aquele refeitório da BID com o povo que a gente conhece, com o povo dos POCs, com o povo de Parafuso, com o povo de Monte Gordo, com o povo das nossas glebas, com o nosso povo de Camaçari, homens e mulheres. Nós fomos convidados, eu e Caetano e alguns vereadores, né, e fomos lá, almoçamos com eles. Né, e nós estamos agora, Mário, já chegamos a 6.200 funcionários. Recentemente comemoramos 5.500, já estamos em 6.200 e a perspectiva é até dezembro chegar a gente chegue a 10 mil. Né? Já comemoramos a produção de 100 mil carros produzidos na Bahia. Foi anunciado aqui em Camaçari, foi anunciado lá ontem um novo modelo que daqui a 2 meses começa a ser produzido em Camaçari. Eu estou empolgada, vou até economizar se eu compro um para mim, viu, Mário? Esse carro vai ser flex e elétrico. Ele vai usar o etanol, a gasolina e a energia elétrica. Legal, que espetáculo.
É o híbrido, né?
É um negócio desse esse aí, um negócio chique.
É esse que usa, você ter autonomia aí, mais autonomia com a energia, tanto com ele do motor a combustão e também o motor a elétrica. Muito importante esse veículo.
Pois é.
Então, despontando aí no mercado, porque é bom você ter, não ter aquela segurança de, olha, eu vou usar o elétrico até onde der. Né? Quando acabar o elétrico aqui, eu uso o combustão e chego no meu destino, recarrego e retorno. Ou seja, é praticidade, né? E, pois, além de tudo, ainda conta com a isenção de IPVA do governo do estado para facilitar a aquisição desses veículos a BID, né? Ainda tem isso.
E aí a gente vê hoje muita gente chegando querendo ser o pai e a mãe da BID. A BID, gente, não tem mãe, não tem pai. A BID é obra do presidente Lula, do governador Jerônimo Rodrigues, do prefeito Caetano. É de todo mundo, é nossa. Não é nossa. Eu lembro quando a Forte de Morelica Massari quis estar na porta da fábrica, lá brigando. Era eu, Caetano, Tagner. Né, fomos nós, Mário, você lembra?
Lembro muito bem.
Né, o prefeito Alinaldo estava até fora da cidade.
Inclusive os trabalhadores.
Estava de férias no exterior. Né, e sequer mandou um representante lá para falar alguma coisa. Ele estava prefeito de Camaçari. E o ex-presidente, né, estava...
Era 5 mil empreguinhos.
Pois é.
São 5 mil empreguinhos.
E a gente estava lá brigando com o trabalhador, com a trabalhadora. E quando acabou, que a gente disse, não dá certo. Vão ter que ir embora mesmo, porque não tem jeito. Caetano disse, pois eu vou agora brigar para trazer uma grande empresa para esse espaço. E Caetano saiu dali, foi procurar Rui Costa, à época que era o governador, Né? E começou a andar esse Brasil afora e fora do Brasil.
Ele já era secretário.
Secretário para poder trazer, e a Bioedi está aí. Né? Então é nossa.
Aí agora tentam jogar.
É de Camaçari.
Tentam jogar água no show, dizendo que a fábrica tem chinês, pois né?
É
o chinês.
Pois é. E que... tem uma coisa: os poucos chineses que tem, né? E é normal. É, vamos lembrar, quando a Ford veio, também veio algumas pessoas que vieram para poder dar o pontapé inicial, só que não tinha os olhinhos puxados, né, Mário? Então a gente não identificava na rua. É, e os chineses que estão hoje, eles têm vida em Camaçari. Semana eu fui numa reunião na Lama Preta, de noite. Quando eu saí ali perto da chácara de Ferreira, e eu quero mandar um abraço a Ferreira Tomar, grande amigo nosso, tava lá o bar ali, cheio de chineses, com os meninos ali, comendo seu churrasquinho, tomando sua cerveja, seu refrigerante.
Bebem, comem, dormem.
Eles consomem em Camaçari, eles compram no comércio de Camaçari. Não é? Mas, vou dizer pra vocês, na BioID, a gente viu o povo de Camaçari. Eu vi lá os amigos nossos da cidade trabalhando.
E eu informo aqui, deputada, a Tairone tá aqui acompanhando todos os dias, sabe que eu sempre falo aqui, a verdade, a gente vai tem que falar a verdade. Existe um contrato com o governo chinês e o governo brasileiro.
Claro.
O Lula é importante nessa vinda da fábrica para cá, porque o cara, alguém pode dizer assim, mas Rui Costa era governador na época e a Ford saiu daqui de Camaçari e ele não fez nada. Se tem o apoio do governo federal, essa interlocução, quem faz é o governo federal.
Claro, sim.
Né, de grande montadora.
Sim.
E ele